Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles. Hércules.
Você está no Rádio Caos. 12 trabalhos de Hércules. Hoje, a segunda parte do segundo trabalho. Tudo o que você sempre quis saber sobre Hércules e nunca teve coragem de perguntar aos deuses.
Serviço de uma causa justa, suas almas irão para os Campos Elísios, onde viverão para sempre entre os espíritos de heróis como Teseu,
Odisseu
e o grande Aquiles.
Ou, se tiverem sorte, vão para o Hades, onde as pessoas divertidas estão.
Então, ele está ligado com os mitos principais, com a família principal, porque ele é descendente direto de Zeus. E a ideia toda dessa explicação das origens dos heróis, é a história de Hércules, é a mais clássica, mais é a história, talvez, a principal. Eu, na verdade, gosto mais da Odisseia e do Odisseu, mas o Odisseu daí também tem um caráter mitológico, mais mitológico do que, talvez, humano. É mais uma mitificação, uma ficcionalização, uma invenção em que o ser humano aproveita esse prazer de contar histórias para ensinar coisas e também para se compreender, ou para se explicar, ou para até fugir do que é comum. Fugir da rotina. Uma das funções da arte é essa aí, e na mitologia grega, possivelmente, o mito de Hércules é um dos mitos base. Não diria o mito base, mas é um dos mitos base.
Hércules, Heracles, ao seu
O nome Heracles é a glória de Hera. Essa é a tradução do nome Heracles. Tudo que ele faz é para a glória de Hera. E a palavra Hera tem uma ligação estrita com a palavra herói, né? Então tem uma questão etimológica que está aí, né? Embebida no mito. Então, o que que Hera faz? Vai sacaneando todas as amantes de Zeus, e sacaneando Zeus, e sacaneando os filhos de Zeus com essas outras mulheres. Heracles é um, na verdade, chamava Alcides, tinha lá o irmãozinho dele, filho de Alquimena. O Zeus se transforma no marido dela, finge que é o marido dela, e transa com ela. Então, e o marido chega da guerra, e transa com ela também. Então ela fica grávida de Alcides, que será o futuro Hércules, e do irmão dele, que é filho do marido dela, enfim, esqueci o nome. Anfitrião. Bom anfitrião. I've been in this town so long and back in the city. I've been taken for a lost and gone and unknown for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home, home of the heroes and
7 dias e 7 noites.
Isso é um pouco de exagero.
E bateu nele 49 vezes com a sua clava.
Acho que não foram tantas vezes.
Aquele cair morto e Creta estar salva. É meu trabalho preferido. Também do cinturão da Rainha Hipólita, com suas amazonas robustas com roupas de couro.
Sabe o que isso quer dizer?
Não.
Eu sei o que isso quer dizer.
O quê?
Quer dizer que Rodrigo Barros e Samuel Lago estão capitaneando toda esta aventura.
Graças aos deuses.
Looks like these afternoons of reverie are through. What's left for me to say, what's left for me to do? Float along and feel the water on my back. Try not to sink down to the bottom. Hollow my head, it echoes like a wooden drum. Peel back my skin and make my ribs a xylophone. Feel the water rise and fall between my bones. And then just sink down to the bottom. It's a simple love affair, dangerous and true. Her arms are all around and reaching out for you. She's a siren in the night with streaks of red and blue. And though you've disappeared, you know she will get you through. She'll come to the rescue.
Que é a mitologia?
São Sérgio Vira-Lobos, Roberto Prado, Tadeu Wojciechowski e Mônica Berger.
Sempre, sempre, sempre a postos para dizer, ensinar, contar, explicar tudo sobre os 12 trabalhos de Hércules.
Mônica Berger.
O segundo trabalho de Hércules, no primeiro ele mata o leão da Nemeia. No segundo, ele tem que matar a Hidra. A Hidra tá saindo do lugarzinho dela, lá do pântano, e comendo os carneirinhos ali em volta, assustando a população, etc e tal. Então Eurystheu vai lá e manda o Hércules dar fim da Hidra de Lerna. Só que assim, ninguém sabe como é que é a Hidra. Alguns dizem que ela tem 7, outros 9, outros 1000 cabeças. Então ele não sabe o que vai encontrar quando chega no pântano. E vai para lá com Iolau. Iolau, o sobrinho dele, leva ele até lá. Muito que bem. Nesse momento, Atena vai lá e cochicha no ouvido do Hércules. Escuta, cara, você precisa tirar a Hidra de dentro da caverna dela. Para isso, você pega essas flechas aqui, flechas de fogo, vai lá e provoca o bicho. Atena é pela causa do pai. Atena é uma deusa do patriarcado. Atena nasceu da cabeça de Zeus. Só que Zeus engoliu a mãe dela, né? Detalhe, né? E daí ela estoura na cabeça de Zeus. Na verdade, o Hefaisto, que é filho de Hera, vai lá e abre a cabeça de Zeus. E de lá sai a deusa maravilhosa, linda, Atena, com a sua armadura. Então Atena não conhece a mãe. Atena é uma deusa, mas pela causa do pai, ela é uma deusa do patriarcado.
Eu não entendi ainda essa história toda, Bigrips. Dá pra explicar de novo?
Claro, mire-se no exemplo do Rádio Caos. Para cada trabalho, um poema, um trabalho por mês. faz um terço a cada semana e no último programa do mês o poema completo.
Nossa, durante o ano inteiro!
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares naufrágios, lindas sirenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Mais um ser mitológico no Rádio Caos, Caetano Veloso.
Nasci num lugar que virou favela, cresci num lugar que já era, mas cresci à vera, fiquei gigante, valente, inteligente. Por um triz não sou bandido, sempre quis tudo que desmente esse país encardido. Descobri cedo que o caminho não era subir num pódio mundial e virar um rico olímpico e sozinho, mas fomentar aqui o ódio racial, a separação nítida entre as raças. Um olho na Bíblia, outro na pistola, encher os corações e encher as praças com meu Guevara e minha Coca-Cola. Não quero jogar bola pra esses ratos, já fui mulato. Eu sou uma legião de ex-mulatos. Quero ser negro 100%. Americano, sul-africano, tudo menos o santo que a brisa do Brasil beija e balança. E no entanto, durante a dança, depois do fim do medo e da esperança, depois de arrebanhar o marginal, a puta, o evangélico e o policial, vi que o meu desenho de mim é tal e qual o personagem para quem eu cria, que sempre olharia com desdém total. Mas não é assim comigo. É como em plena glória espiritual que digo: eu sou o homem cordial que vim para instaurar a democracia racial. Eu sou o homem cordial que vim para afirmar a democracia racial.
Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói. Só
os homens do norte tomaram o povo de face trigueira, de pele quente, de temperamento álacre. E assim que a mescla se deu, eu, deusa mãe, vilipendiada e torturada, ferida e desmembrada, me tornei era, a megera. As outras partes de mim espalhadas sobraram os atributos que não interessavam numa esposa fiel. Ele fez de mim motivo de riso. Afrodite tomou minha beleza, Atena a inteligência, Ártemis, a Sagitária, meu corpo célere. E lá fiquei eu com o papel de consorte no colo, Mnemônese urdindo minhas lembranças, o trono ocupado por um amontoado de névoas, um intruso de cerúleas sobrancelhas. Eu, meus pavões de mil olhos, os lírios e as vacas de vista mansa. Sei que me acusam de egoísmo e talvez inveja e ainda de rancor. Tais censuras me são absolutamente insignificantes. Chamam-me de ciumenta, de louca e traiçoeira. Mas se não posso reaver meu trono nas estrelas, nem desaparecer com o lascivo fulminador, controlarei os heróis, e dentre eles o herói dos heróis de Hera, Héracles. Héracles, a glória de Hera, um simulacro terreno do trovejante ajuntador de nuvens. Sem poder vingar-me do cuco molhado, será o rebento de Alquimena meu saco de pancadas. Um belo saco de pancadas, graças a Zeus, para tornar menos tediosa a demanda. Olhos negros como algas das profundezas, o rosto talhado no finzel de Fídias, a boca uma flor aberta, o corpo massa de músculos brilhantes, as coxas e o sexo, harmoniosas toras de carvalho, os pés e os dedos dos pés, quase raízes açucarando a inteligência mediana. Quem seria Héracles, não fosse eu? Sobre o pântano de Lerna, metamorfoseada em nuvem, eu, Hera, avisto a Hidra, herdeira de meu filho Tífon, guardiando o maior buraco do mundo. Ali, onde ela dorme e brinca, explode e escorre, escolhidos desceram ao Tártaro, Dionísio, Hades, Perséfone. Sua carne é feita de proteínas da terra. Minhocas gigantes brotam de um magnífico corpo de cadela. Uma explosão de sentidos. O cerne do tato, a sabedoria dos eflúvios, a majestade dos paladares, os inúmeros olhos abertos em todas as cores, a melopeia dos sibilos. Filha da terra e da água, acalentada pela oracular Píton e de minha teletoque a linhagem, tudo que é fértil lhe rende graças. Nove serpentes, nove fontes de desejos irreprimíveis e uma só cabeça dourada e imortal. A beleza quitônica que o medo transforma em monstruosidade, que a tosca imaginação intoxica. O hálito fétido, o veneno mortal do sangue eterno e sob suas patas, o fim do mundo. Cada um verá o que seus olhos possam perceber. Eis o máximo esplendor, virado em bruta fera. É preciso abater o que não se entende.
É preciso compreender o que não se entende. Rádio Caos, os 12 trabalhos de Hércules.
Hércules, Hércules!
Realização... Média Caos. Incentivo. Grupo Positivo. Fundação Cultural de Curitiba. E a Prefeitura Municipal de Curitiba através do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.